Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito boa noite, nação Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Muito obrigado pela sua presença desde já, meu parceiro. Tamo junto e misturado. Vamos deixando o like aí para dar aquela força pro canal. Também se inscreve se está chegando aqui agora, está começando a conhecer o canal. Seja muito bem-vindo também. E, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações aí diariamente para você não perder uma live, não é isso mesmo, Marcão? Boa noite, meu parceiro.
Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Alan. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo com a gente já. Já estamos chegando aí. Daqui a pouco o pessoal chega em massa aí para a gente falar de Flamengo. Bastante coisa para a gente falar hoje aí. Bastante coisa. Tem notícia boa, né? O que, nesse tempo de pandemia, sempre é bom a gente ter algumas notícias boas. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Flamengo.
É isso mesmo, Marcão. Boa noite, Alan Garcia. Como é que você está, bebê? Tudo certo, meu parceiro?
Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Marcão Beton. Boa noite, imensa nação rubro-negra. Inscritos aqui do canal Zona Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês hoje, quarta-feira, né? Dia 3, terceiro dia de junho de 2020. E a gente está aqui mais uma vez no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro Negra, para falar de todos os assuntos aí que estão na boca de todos os torcedores rubro-negros, agora muito mais próximo do que antes, de uma possível volta dos jogos. Então vamos que vamos falar de Flamengo, porque é isso que nos faz feliz essa noite.
É isso, Garcia. Os temas de hoje, galera, vocês estão vendo aqui no título da nossa live, né? A gente vai falar sobre o Davi Luiz, a gente vai falar sobre uma possível saída de um lateral do Flamengo rumo à Europa. A gente também vai falar sobre o anúncio do JJ, né? Que aconteceu até por conta do mesmo, né? O Flamengo ainda não anunciou nas suas redes sociais, estamos na expectativa, apesar de já estar aí todo mundo confirmado, feliz da vida que o Mister, sim, vai ficar no Mengão. Mas a gente vai debater muito sobre isso, né? Simplesmente porque é um tema muito importante, delicado para a gente tratar aí, envolve comunicação e tudo mais, que a gente sempre reclamou no passado e a gente vai estar comentando com vocês também. Além disso, tem alguns outros temas pontuais que a gente vai estar trazendo para vocês, jogador assinando um contrato com o Flamengo, jogador saindo para o Cruzeiro, tem bastante coisa aí, hoje está bacana demais aí o conteúdo, então você é mais do que nosso convidado, meus parceiros. Então, Marcão Beton, a notícia que saiu agora já durante a tarde, né? Uma notícia um pouco estranha, que é a questão do Davi Luiz, cara, jogador do Arsenal. Ele que é um grande amigo do Jorge Jesus. A gente estava até conversando, né? Falando sobre isso. O Jorge Jesus liga para ele para dar esporro por telefone quando ele faz alguma coisa errada no jogo, para dar alguma orientação. E é claro que já pintou um assunto sobre ele poder vir jogar no Flamengo, talvez até a convite do próprio treinador português, Jorge Jesus. E a pergunta que eu faço a você e para o nosso querido amigo aqui, Telespec, é: você acha que Davi Luiz teria espaço no Mengão aos 33 anos de idade?
Bom, vamos lá, boa noite. Cara, eu acho que não. Eu acho que o Davi Luiz já não tem mais esse espaço todo na Europa, né? É um jogador que vem, né, em uma certa decadência aí, né? Paris Saint-Germain, depois volta para a Inglaterra, e aí não para o Chelsea, né? Volta para o Arsenal. E a notícia que se tem é: o Arsenal quer o Pablo Mari, e aí coloca em xeque a renovação do Davi Luiz para ter o zagueiro que era o nosso zagueiro. Eu vejo o Davi Luiz perdendo muito espaço na Europa, né? Ele vem perdendo cada vez mais espaço lá. E aí é uma boa oportunidade de falar de Jorge Jesus e falar de Flamengo, né? gerar toda essa discussão que a gente vai ter aqui, né? E aí gera, volta o nome dele à mídia, né? O pessoal lembra, ah, pô, Davi Luiz está saindo lá do Arsenal e tal. Acho que é um zagueiro que para o Brasil ainda seria ok, razoável aí, seria um bom zagueiro para o Brasil, apesar da idade. Aí a gente tem que ver aí histórico de lesão, como é que ele está passando esses últimos, né, pelo menos os últimos 6 meses aí de carreira na Europa. Eu, sinceramente, eu não tenho essa informação para agora dizer se ele tem contusão muito grave ou se ele fica recorrentemente fora do time. Eu não sei, não tenho acompanhado muito o Davi Luiz lá. Tem alguns empecilhos com relação a ele, a ele voltar para o Brasil e para o Flamengo e para os outros times mais ainda, né? Uma é a questão do salário. O salário dele lá na Europa é uma coisa absurda, né? E aí a gente precisa ver o quanto ele vai querer vir ganhando para cá. Outra coisa, ele chega no Flamengo hoje. Você, rubro-negro, tiraria quem? Vai tirar o Rodrigo Caio? Vai tirar o Davi Luiz? Vai tirar o Léo Pereira para jogar? Né? Será que ele vindo, ele aceitaria ficar nesse rodízio ou até mesmo ser reserva, junto com o Gustavo Henrique, aí provavelmente será o reserva aí da zaga? Eu acredito que não. Acredito que ele é um jogador que ele, se um dia ele voltar, né, e se ele quiser voltar, eu acho que ele pleitearia aí uma vaga num time que ele seria titular, que ele jogaria mais vezes. E eu acho que ele ainda tem espaço na Europa. Ele não vai pegar esses times de primeiro escalão, mas eu acho que ele ainda tem espaço. Pode ir para um time menor e tal. Claro que ele vai sofrer aí o salário, né, uma redução. Mas eu acho que ele ainda tem espaço lá na Europa. Eu não vejo muita possibilidade dele vir, principalmente para o Flamengo, nessa época, pandemia. A gente não sabe como é que vai ficar isso depois, cara. E não é uma posição que a gente está realmente precisando, né? A gente não precisa de um zagueiro. Agora, não é uma urgência um zagueiro, né? Poderia ser se fosse uma oportunidade de mercado e tal. Eu não sei se é tão vantajosa assim.
Show de bola, Marcão. Assim, unanimidade. Tem umas pessoas até no chat que falaram que aceitariam, mas é unânime aqui o fato de que ninguém aceita o Davi Luiz. O próprio Visão de Leigo faz uma brincadeira dizendo que o lugar dele é no Botafogo, porque ele é um chorão, mas que mesmo assim ele aceitaria, né? Meio esquisito o seu comentário, como sempre, né, o Visão de Leigo, você pontuando muito bem os assuntos aí do Flamengo. O André Luiz manda que o Davi Luiz não é tão mau jogador assim. Vamos ver mais o que aqui, ó. O Flamengo não é time de master. Ele com 33 anos, né? Tem gente aí preocupado com a idade dele. Foi a mensagem do Thiago Marques. O Luiz Pedro falou que ele é horrível. O italiano falou que não. O dono da verdade falou que não. O Francisco Rodrigues falou que não. E o Alan Garcia? É sim ou é não? Fala aí pra gente.
Vamos com calma. A gente tem que separar algumas coisas aí antes da minha resposta. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro, não acredito que o jogador venha. Hoje, todo mundo que pega carona, quer aparecer um pouquinho, quer ganhar visibilidade, quer ganhar mídia, se escora no nome do Flamengo. Pode perceber isso. O cara está esquecido na Europa, está com problema, arruma um jeito de criar uma polêmica, de criar alguma coisa que envolva o Flamengo para ganhar evidência. Foi o que aconteceu. Ele pode ter contatos aí com o JJ, né? Podem ser amigos. JJ pode, sim, acompanhar o jogador pela Europa, dar alguns toques, algumas dicas para que ele tente melhorar o futebol. Já é um jogador mais maduro, não é um jogador iniciante, é bom que se deixe claro. E esse é um dos motivos que me levam, né, na vaga ali, como zagueiro, a não ser a favor da vinda desse jogador. Eu só discordo do meu amigo, do meu irmão, do meu brother, Marcão Beton, quando ele fala que se o Davi Luiz viesse para o Flamengo, né, ele seria banco hoje no Flamengo. Desculpa, mas eu torço muito para que o Léo Pereira consiga se firmar como titular absoluto, ou até mesmo o Gustavo Henrique. Eu acho que o Léo Pereira está na frente do Gustavo Henrique hoje, mas a gente ainda não tem o cara correto ainda. Tem sim, entre aspas, né, o par do Rodrigo Caio. Que o Rodrigo Caio ali é intocável, ok. Quem vai jogar com o Rodrigo Caio, a gente está descobrindo. está muito mais propenso a ser o Léo Pereira. Mas se nós formos avaliar uma possível vinda, uma chegada, né, que eu acho, não sou a favor, deixo aqui mais uma vez muito claro, do Davi Luiz, para mim, sem sombra de dúvidas, ele assumiria a posição ali pela esquerda e jogaria ao lado do Rodrigo Caio. Tá? Mas é um jogador mais velho, é um jogador que teria um salário altíssimo e a pergunta que fica é: há necessidade de fazer isso? Eu acho que não. Por que que nas laterais a gente fez isso? Porque a escassez das laterais é absurda, galera. Hoje você encontrar bons laterais é só a gente parar para analisar o quanto a gente está sofrendo para conseguir um lateral direito para poder fazer sombra para o Rafinha. Né? A gente ainda não encontrou essa pessoa. A lateral esquerda, a gente tem o René, que também não é essa Coca-Cola toda. A gente está, né, com o Felipe Luiz, que também é um jogador mais veterano. Então, uma vez dito isso, eu buscaria jogadores, né, caso nós tivéssemos que fazer um investimento, e para a zaga não é o principal local agora, eu iria buscar jogadores mais novos, Cleitinho. A aposta do Pablo Mari se mostrou uma aposta, né, muito boa, foi uma aposta que foi assertiva ao extremo, porque ele foi muito bem tecnicamente e financeiramente, então, extraordinário. Não tem investimento no mundo, né, que faça, que vai te dar um retorno igual o Pablo Mari deu para o Flamengo. Deu dois títulos para o Flamengo e deu um caminhão de dinheiro aí na venda do Pablo Mari para o Arsenal. Então, com relação ao tema do Davi Luiz, eu volto a falar, Cleitinho, eu sou contra a vinda dele, tá? Mas não podemos desmerecer o atleta e achar que ele aqui no Brasil, já bota a palavra para você, Marcão, achar que ele aqui no Brasil, ele não sobraria. Sobraria sim, na minha opinião, jogaria de terno, na minha opinião, tá?
Eu acho que ele pode até...
Pode falar, Marcão, pode falar.
Não, tudo bem, então.
O Anderson Salles mandou assim, ó, espaço... Pô, você manda o Will, aí você volta.
Vai.
O Anderson Salles mandou, espaço tem, mas não precisamos. Embora Léo Pereira e Gustavo Henrique não terem se firmado, só iria deixar o elenco mais inchado. Manda um salve para Massaranduba, na Paraíba. Valeu, cara. Obrigadão pela mensagem aí. Tamo junto.
Não, eu só falei da questão do Davi Luiz ser reserva ou então entrar ali no lugar. Ele é destro, tá? Ele é um jogador destro. Joga pela esquerda e pela direita. Ele tem facilidade de jogar pelos dois lados. Mas o Jorge Jesus gosta de um jogador canhoto pela esquerda. Então, estou partindo do princípio do que é a premissa do Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi atrás do Mari porque era um cara canhoto para jogar do lado esquerdo. Né? O Léo Pereira chega esse ano porque é um canhoto para jogar do lado esquerdo. Então, seria meio que incoerente o Davi Luiz chegar destro para jogar do lado esquerdo. Apesar de achar que eu acho que o Davi Luiz no Brasil, eu acho que tem espaço para jogar. Concordo com o Alan nisso aí. Cara, eu acho que a principal questão para não vinda é a questão financeira. Ele ganha muito dinheiro lá. Ganha muito dinheiro lá. O salário lá é um absurdo. Então.
E outra, Marcão, por mais que ele aceitasse uma redução salarial, né, ele iria querer, certamente, ficar no patamar ali de 800, né?
É a redução de salário igual o Felipe Melo queria lá atrás, 1 milhão.
Aí, meu parceiro, para um zagueiro, eu acho que seria uma loucura. Eu não faria, entendendo que a gente pode contratar aí por 50% desse valor um excelente zagueiro, um zagueiro de ponta, promissor, que possa nos trazer, além de ganho técnico, ganho financeiro.
Lembrar que a gente não pagaria o passe, né? Tá ali acabando o contrato dele, a gente não pagaria o passe. Mas mesmo assim, eu acho que é inviável. O salário é inviável.
A questão você paga de luva, né? A questão de não pagar o passe, entre aspas, né? Volto a falar isso.
Que você paga parcelado, você paga a luva pro cara. Mas...
Você paga a luva junto do salário e tudo, e aí é algo que vai fazer com que fique nesse patamar aí de quase 800 mil. É só a gente pegar. Bota no mudo aí, cara. Tá dando retorno de alguém aí.
Deve ser o meu.
Aí eu não sei que os dois mutaram junto, aí não deu para perceber de quem é, mas tudo bem.
Fala.
É o do Cleito. Então deixa o teu no mudo aí, Cleitinho. Vamos lá. Então, Marquito, basta a gente pegar, né, aquele karma que a gente pagou até pouco tempo, acho que a gente parou de pagar, do Rômulo, lembra? Chegou com uma salvação, luvazinha diluída, aí quando o nego foi querer saber o salário da criança, 450 birubira, aí vagabundo falava, não, 450? Aí não, aí ninguém queria arrancar o Rômulo dali da Niolândia. Ninguém queria tirar o Rômulo da Niolândia na época,
né, meu parceiro? Ah, o Marcelo Caioá, parceiro nosso, fez a live com a gente aqui aquele dia, né? Aquela loucura que a gente fez aqui, a gente promete repetir. Mandou um superchat pra gente aqui, ó. Umas doletas pro Alan comprar um par de orelha. Ainda tá naquela, Alan.
O tempo passa, mas o disco é o mesmo sempre.
Mas aí. Hoje em dia não dá, não, meu parceiro. Para ir lá no cemitério, tem que chamar a Bianca Alves para ir lá trocar o cabelo dela também. Já conversei com ela, já combinei com a Bianca Alves. Quando eu for lá no cemitério arrumar um par de orelha para mim, né? Pra gente implantar aqui, eu levo a Bianquinha para ela trocar o cabelo. Já tá tudo acertado, o bagulho doido. Porque nesse período não dá, porque a gente não sabe, né? Infelizmente, pode ser que a orelha acabe trazendo outro malefício.
Leandro Geraça aqui, live. Hoje tem live extra, calma, irmão. Não é hoje, não. Calma. Calma o coração.
Marcão, teve uma mensagem aqui no chat bacana, não foi nem de um, mas foi uns 3, 4 que eu vi passando aqui. Mas o Davi Luiz também joga de volante. Não seria, talvez, uma possibilidade? E eu queria que você fizesse a pergunta que você fez para mim, para a galera do chat e para o Alan também. Davi Luiz ou... Vou deixar com você porque o crédito é teu.
Eu nem lembro mais o que eu falo.
Que isso, Marcão? Porra, a idade chegou já, pô?
Mas olha só.
Miranda ou
Davi Luiz? Miranda ou Davi Luiz, né?
Miranda ou Davi Luiz também,
vira e mexe, o Miranda aparece no noticiário aí. Ah, o Flamengo pode ir atrás do Miranda e tal, não sei o quê. E o Miranda nunca vem. E aí eu perguntei pro Cleitinho, falei assim, cara, e aí, Miranda ou Davi Luiz? A questão do Davi Luiz jogar de volante é um bônus legal, só que eu acho que ele, aí que ele não jogaria mesmo. De volante a gente está cheio. Também, né? Eu acho que ele jogaria, ele teria mais chance de jogar como zagueiro do que como volante. Como volante eu acho que não daria para ele.
Eu confesso, Davi Luiz ou Miranda? Tuller. Nenhum nem outro. O Miranda. Precisávamos de um zagueiro.
Aí ele não vê.
Miranda esnobou, fez doce, né? Fez palhaçadinha. Então o Miranda que se exploda para onde ele quiser. Que ele morra lá no São Paulo depois, se ele quiser voltar para a casinha dele, né? E se enterre junto com o São Paulo, porque se ele voltar, ele vai querer o salário próximo do Daniel Alves. Então eles que se enterrem, vai ser a pá de cal em cima do São Paulo. Ele que vá. E o Davi Luiz, cara, pelas altas cifras, Marquito, confesso a você que não, a gente tem que buscar e, assim, continuar fazendo o trabalho que está sendo muito bem feito pelo Departamento de Futebol do Flamengo. Convenhamos, o Flamengo está conseguindo, não sei se é, acredito eu, que é graças à chegada do JJ, até hoje fica aquela discussão maldita, cada um fala uma coisa, quem foi, é porque, assim, filho feio, ninguém tem pai, né, parceiro? Ninguém aparece para falar, não, esse aí foi eu que contratei, né? A questão ali do amado do Cleito Júnior, né, meu parceiro, que foi contratado e agora está esquecido no Atlético Mineiro, filho do seu Rodrigo Caetano, que ele não assumia que era pai daquela criança, né, que ganhava 900 mil no Flamengo. Quando eu fiquei sabendo, eu quase caí da cadeira. Era o maior salário do Flamengo.
Não, era lá. Amado do Cleito Júnior, não, porque eu nunca gostei dele. Calma. Vamos
Qual é o nome do seu filho, Cleito? Qual é o nome do seu filho?
Giovanni, não é esse que você está falando?
Crânio.
Poderoso Giovanni, meu parceiro, 900 birubira ele ganhava no Flamengo. É um absurdo fazer uma negociação dessa. Então, como a gente está seguindo uma linha completamente diferente, né, da linha do Departamento de Futebol da diretoria passada, Marquito, esse é o principal acerto da era Landim, e a gente tem que parabenizar, sim, que a gente continue mapeando excelentes jogadores que, infelizmente, não conseguiram se firmar na Europa, pode ter a possibilidade de voltar, jogadores mais jovens, que pode nos trazer retorno financeiro lá na frente. Foi assim que a gente fez com o Gabigol, foi assim que a gente fez com o Gerson, né? Diga-se de passagem. Então, foram compras, sim, compras pesadas. O Arrascaeta foi um nome. E, assim, eu não acredito que o Arrascaeta possa vir a ter venda futura para a Europa. Acho que o time dele já passou, mas... Para o mundo árabe, de repente para a China, né? Se é que ele vai querer ir para lá, meu parceiro, eu não iria, mas tem quem quer. Então, meu parceiro, aí você consegue ainda rentabilizar. Você consegue ter o ganho técnico, né? E agora conquistas, graças a Deus. Conquistas que faz com que você acabe eternizando o seu nome no clube. E aí depois você consegue ainda ter um ganho financeiro, Marquinhos.
Para a gente então passar o assunto aqui, alguns comentários. Ó, o primeiro do Cleiton José, ele fala: mais volante, para quê? Isso é fábrica de carro? Se for Volkswagen, dá para meter uns gols, pelo menos, né? Vamos.
É, mas não dá. Cara, só de volante a gente tem, ó, o William Arão, o Gerson, o Diego tá jogando por ali, tem o Thiago Maia, tem o Pires, tem o Vinição, tem o Hugo. É, gente, pra caramba.
Falar de volante, eu lembro do Joel Santana. A gente já teve o João Santana dirigindo o Flamengo, galera, jogando com quatro volantes.
É. O Renato Abreu era o cérebro do time. Na verdade, era um volante.
A gente não tinha meia, galera. Era o Renato Abreu mesmo. Era Torozinho, vamos lá, Toró.
Ah, a gente já jogou com Jonatas e Ibson sendo os armadores do time. Eram dois volantes. O Ibson é o segundo volante e o Jonatas também. O Renato Abreu passou anos sendo o que tinha uma solução criativa para o time. Passou anos assim. Né?
Ó, então, rapidinho, deixa eu responder a pergunta do Luiz Pedro. O Luiz Pedro perguntou: o Giovani ganhava 900 mil? Sim, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. É, eu tive essa informação assim que teve a mudança de diretoria e não posso falar quem me contou, né? Mas, cara, eu quando fiquei sabendo disso, eu corri aqui e dei essa informação aqui no canal. Eu falei, cara, você falou um absurdo que eu acabei de ficar sabendo, vocês vão cair para trás. E assim,
não posso guardar isso comigo, né?
Se eu não guardo dinheiro, eu vou guardar segredo? Não tem como, né, bebê? Aí eu acabei falando para todos aqui, o salário do Giovani era o mais alto do elenco, rapaziada. Acreditem se quiser.
Você perdia pro Guerreiro um pouquinho, né? Assim, coisa de 100 mil.
É, mas com o luva o Guerreiro passava. A questão era mais essa...
Não. Mas o Guerreiro com o luva recebia R$1 milhão. R$1 milhão e pouco. É,
então, isso aí. Ó, pra passava gente não fechar bom. E mudar o assunto aqui, Marcão, ó, o Lawrence Freeze, ele manda um comentário muito bom. Mano, olha o nível onde o Flamengo chegou. Estamos esnobando Davi Luiz. Nunca que isso aconteceria uns 3 anos atrás. E nenhum outro clube brasileiro o rejeitaria. É o patamar, né? O patamar elevou.
Mas eu acho que a gente também não rejeitaria pelo futebol. É isso que a gente está... Assim, o futebol, ele tem espaço no Brasil. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que o custo-benefício dele para uma contratação agora, com 33 anos, com o salário que ele ganha lá, pelo tanto de zagueiro e a qualidade dos nossos zagueiros hoje, eu acho que fica meio difícil nessa relação custo-benefício. Eu acho que ele sobra.
É o seguinte,
é só você pegar assim, Alan, olha só. Ele joga no Palmeiras, ele joga no Santos, que foram vice-campeão e terceiro colocado. Ele joga no Grêmio. No Grêmio ainda tem o Kahneman e o Jeromel lá. Ainda vai bater um pouquinho, mas eu acho que ele joga.
Ele joga, inclusive, no Flamengo.
Ele joga em qualquer time.
Não, ele joga inclusive no Flamengo. Desculpa, mas... Ah, o JJ gosta. Eu entendo a sua colocação. O JJ gosta. Um cara destro, jogando ali e tudo mais. Mas pela experiência do cara. Pela... por tudo.
Tudo bem, perfeito.
Eu não tenho a menor dúvida que ele colocaria o Davi Luiz ao lado do Rodrigo Caio. Não tem a menor dúvida quanto a isso, cara.
Olha que loucura seria. A gente teria comprado dois zagueiros para serem reservas. Gustavo Henrique e o Léo Pereira.
Então, mas aí... Então, assim,
é por isso que eu acho que ele não cabe hoje no Flamengo, entendeu? Pela qualidade dos jogadores que a gente comprou.
Eu acho que não cabe porque pelos valores que iriam envolver essa contratação...
Sim, claro.
Verdade seja dita. Não tem o porquê a gente trazer e investir nesse ponto. A gente tem carência hoje. E a carência que o Flamengo tem é na posição da lateral direita. Única, né? A princípio. Ah, precisávamos de atacante. Chegou um caminhão de atacante aí, né? Se possível, entre botar 800 mil, 600 mil no zagueiro, que se contrate um meia esquerda. Um substituto do Ribeiro. É, que se contrate um meia e não um zagueiro a esse valor. Então, são cifras que, ao meu ver, se torna desnecessário hoje. E aí, a gente está falando isso agora, Marquinhos, mesmo sem ter ainda a certeza que o Léo Pereira vai se firmar. Ok, oscilou no começo, falhou, está melhorando, vai começar a treinar melhor agora posicionamento com o JJ, né? É, tem uma série de coisas e a expectativa que melhore, é sim um bom zagueiro, fez uma temporada 2019 muito boa pelo Atlético Paranaense, mas ainda não é certeza. Mesmo assim, eu não ousaria trazer o Davi Luiz.
Ó, o superchat do Paulo Vitor Vitorino. Na Libertadores de 2012, Joel jogou com Cleberson Maldonado, Renato Abreu e Cáceres. Olha aí. Tá bom pra você ou não?
Olha aí. Meu amigo. Imagina se não tivesse. Tá então, galera, encerrado o assunto do Davi Luiz, até prolongou mais do que eu esperava, batemos um papo bom sobre ele aí, 26 minutinhos de Davi Luiz, padrão, galera parece que gostou aí, todo mundo interagindo bem, mas agora o assunto é lateral direita, na verdade esquerda, né? Porque agora nós vamos falar do lateral Ramon, ele mesmo, nosso garoto da base, que foi recentemente integrado ao elenco profissional pelo Mister. O empresário dele estava na Europa e chega no Brasil em 15 dias. Porém, o Flamengo está em compasso de espera por propostas de algumas pratas da casa e uma delas pode ser o Ramon. O jogador já recebeu, inclusive, algumas sondagens e a janela europeia reabre em determinados países dentro de alguns dias. Essa é a informação de Renan Moura, da Rádio Globo, né? E a Virtude Sanches, jornalista espanhola, né, que cobriu aqui a passagem do Vinícius Júnior antes dele ir para o Real Madrid, publicou que o jornal Marca disse que o Valladolid, na verdade, né, e o Getafe...
Valladolid!
Ah, Valladolid, então, pô.
Vai aonde?
Aí, ó, cinezona aí, ó. Ó, cinezona aí, hein?
Anota aí.
Vai pra onde?
É o time do Ronaldo. Eu sei que é o time dele. Eu só esqueci como é que falava.
Como é que é o nome, Cleiton? Aí, Campo Grande, como é que é o nome aí?
Ai, eu tô passando mal. Enfim, o Valladolid e o Getafe estariam interessados, são os clubes da Espanha interessados no nosso lateral da base, nossa promessa, jogador que foi muito bem, inclusive, no Campeonato Carioca, foi um dos destaques ao lado do Yuri César, porém o atacante já teve um empréstimo junto do Fortaleza. É com você, Marcão. Ramon, aprova a saída dele? Acha que poderia ser utilizado, aproveitado de alguma forma? Ou é o caminho certo?
Cara, eu sempre acho que esses caras que são expoentes da base, eles deveriam ter uma passagem no profissional do clube para entregar não só a parte financeira, mas como a parte esportiva. O Ramon é um desses caras. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Eu acho que hoje ele já teria condição de pelo menos subir. Se vai jogar, se não vai e tal, aí treina e vê se é melhor do que o René e tal, para poder pegar ali a reserva do Felipe Luiz. Eu, particularmente, acho o Ramon melhor do que o René. É um bom jogador e parece que, infelizmente, a gente não vai nem conseguir ver ele no profissional. Né? Ele ainda não estreou no profissional. Eu acho que ele está com 19 anos, eu acho. Acho que ele ainda tem... Ele tem copinha para jogar ainda, eu acho. Eu acho que é o último ano dele de copinha.
Ele não está jogando copinha até 25 anos agora, bebê? 30? Daqui a pouco ele está com 30, está jogando copinha.
Vai virar master, então. A
copinha tá ficando igual a Libertadores, parceiro. Meu irmão, daqui a pouco ele tá 30 anos na minha época.
Barbaro.
Que eu jogava estudantil, era o seguinte. Nego via pela barba, né? Era até 16 anos ali. O maluco tudo barbudo, mano. Parecia até... Eu falei, que isso, rapaz? Como é que esse moleque tem 16 anos jogando lá, meu irmão? Então, é a mesma coisa da copinha. Tá entrando nesse esquema aí, parceiro.
Eu acho que o Ramon tem muita bola, tem muita capacidade, tem muito potencial. Gostaria de ver ele pelo menos uma, duas temporadas no Flamengo, no time principal, jogando, né? Ou jogando, ou fazendo parte do elenco. Porque jogar ou não, aí vai muito do treinamento, vai muito do que o Mister observa ali para botar para jogar. Acho que não vai ser possível. Por quê? por toda essa questão financeira que os clubes entraram aí, essa crise financeira que todos os clubes entraram. O Flamengo não é diferente, o Flamengo vai sentir também, né? E aí já foi falado, o Flamengo vai ter que vender jogadores, né, da base e alguns jogadores que não são tão utilizados aí no elenco principal. Né? Tem uns que o Flamengo está fazendo uma força danada para vender, mas o cara não quer sair, que é o caso do Berril. Né? O Pires também, a gente não consegue achar aí um time que queira pagar aí o Pires. E aí a gente vai acabar apelando para a base. Né? Já tinha muita especulação em cima do Caio Jorge, que também é um ótimo jogador. Né? Agora tem em cima do Ramon, e aí parece que quando sai a notícia de um time, aí sai outro. Já tinham falado de Real Madrid, falaram do Valladolid, Getafe, então aparece muito gente.
Falaram do Valladolid.
Mano, eu tô rindo disso até agora, mano. Cada que me
vai Dolly. Tem que botar uma garrafinha de Dolly aí no. fazendo propaganda de graça, Alan, pelo amor de Deus. Então, assim, parece, eu acho que...
Além deles, parece que o Benfica também tem interesse, hein, Marcão?
Tá. O Benfica também tem interesse. Então, tem muito interesse. Quando é assim, cara, quando não vai num time, vai em outro. Eu acho complicado, eu acho uma pena, mas pela situação financeira do futebol mundial, o Flamengo vai ser obrigado a vender. E aí, para não vender quem está no elenco principal hoje, vai ter que vender os garotos da base, né? Aí entra Yuri César, Caio Jorge, o Ramon, né? Não vai ter jeito. O Michael parece que é o outro lateral, né? O Michael Rangel, que é outro lateral esquerdo também da base, parece que já está sendo emprestado ou vai ser vendido também, então...
É, mas esse perdeu espaço. É, esse perdeu espaço desde a chegada do Ramon.
O Ramon meio... Na verdade, o Ramon é bem mais novo do que o Michael Rangel.
Então, ele teve uma contusão, o Ramon começou a jogar, cresceu, teve oportunidade jogando no profissional em 2018, logo no início do campeonato, foi muito bem. Sumiram com o menino voltou esse ano, ou não, 2019, já melhor ainda, e é um menino com futuro promissor. Eu gosto muito do Ramon, a ponto dele ter pulado à frente desse jogador que estava até, se você pegar a hierarquia, estaria na frente dele, né? Então o Flamengo está emprestando para dar rodagem. Agora, ainda tem também o Mateuzinho aí, que agora, né, seu empresário, acabou se manifestando, a questão da
saída. O Mateuzinho é do outro lado, né, Alan?
Então, direita. Da direita. Então, a gente está falando dos meninos de sair, então ainda tem, você falou aí, do Yuri César, você está falando de outro, ainda tem a possibilidade também, porque o empresário do Mateuzinho, que joga pela direita, rapaziada, que também é um bom menino, é um bom lateral direito ali, né? Eu não entendi por que, que ele não foi pinçado ainda, mas não tem por que ele colocar, né, os burros na frente da carroça e tentar já comprar essa briga aí com o Flamengo, com o JJ querendo forçar uma barra para que ele possa, né, ter a oportunidade dele.
Isso aí é claramente papo de empresário, né, cara? Empresário falando, forçando e tal. Só para vocês terem uma ideia, o Michael Rangel é de 99 e o Ramon é de 2001. Então, o Ramon tem 19 anos, né? Tem mais uma copinha para jogar.
A gente pode falar que esse Michel... É Michel ou Michael?
Escreve Michael, mas eu nunca soube se é Michael, Michel.
É, aquele lateral lá. É o
seguinte, pensa num cara azarado, é esse menino. Por quê? Todas as vezes que precisou ali para a lateral esquerda, ou vai ser início de competição, esse menino estava contundido na época e o Ramon foi... beliscando essas oportunidades.
Ramon, lembra de 2018 que a gente jogou também os primeiros jogos do Carioca com... Era para ser o Michael, foi o Ramon com 16 para 17
anos. 16 anos. E se eu não me engano, Ramon, se eu não tiver errado, por favor, me corrijam, mas eu acho que o Ramon foi tirado do Nova Iguaçu. Ele era um menino que jogava no Nova Iguaçu.
Não lembro.
O Flamengo pinçou ele junto ao Nova Iguaçu. Eu não sei nem se o Flamengo tem. É porque com 16 anos é provável...
Deve ter 100% dele, né?
É provável que tenha 100% desse menino aí, tá?
Tava olhando aqui uma parada aqui no Twitter, que me mandaram uma mensagem aqui, agradecer. Tem algumas pessoas mandando mensagem pra gente lá. O Manuel Vitor falou que precisamos de um meio, um lateral e um substituto para o Diego, e acho que dos reforços só o Pedro Rocha não fica para o ano que vem. pode ser até um tema, né? Mas ainda é muito cedo para discutir sobre isso, né? Principalmente a questão da continuidade dos jogadores emprestados. Não está nem no tema da nossa live, mas eu acho que é super importante até a gente falar sobre isso, porque o Barcelona, cara, ele lançou uma parada que, se a gente puder trocar uma ideia depois sobre Amazon, pode ser assunto para hoje ou para uma outra live, para uma rapidinha, seja o que for. Mas olha essa notícia aí. O Barcelona lançou um serviço de streaming, a Barça TV, com mais de 3 mil vídeos e 1.000 horas de conteúdo. Só eu vejo a Amazon e o Flamengo casando nisso aí tudo para conseguir trazer um conto desse jeito?
É, com relação a isso aí, Cleitinho, a Barça TV está mais ou menos no mesmo estilo da Amazon, se a Amazon chegar aqui e for fazer o mesmo tipo de conteúdo. A Barça TV não tem os direitos de transmissão, né? Então, ela não vai transmitir jogos. Então, essas 1.000 horas de conteúdo são documentários, né, programas e tal.
Bastidores.
Não são jogos, né? Não são jogos. Eu acho que a Amazon vem para o Flamengo, estou acreditando nisso. É, se vier, eu acho que ela começa, né, pelo menos no início, ela consegue fazer conteúdo como a Barça TV vai fazer, documentário, entrevistas, matérias especiais, essas coisas eles vão conseguir fazer, vão conseguir produzir. E aí o Flamengo vai esbarrar na bendita da lei lá, a lei do esporte, que estão tentando modificar essa lei, que ela trata aí da questão do direito de transmissão. Se isso modificar, tem uma notícia de hoje também, a Amazon Prime está abrindo 20 jogos da Premier League de graça. Né? Então, assim, eles têm o direito de transmissão lá e eles vão colocar, acho que são 20 ou 21 jogos da Premier League agora, o finalzinho, a reta final, e eles vão colocar de graça lá. É o futuro, é simplesmente o futuro. O Flamengo tem uma briga aí para conseguir...
Mas essa briga de passar os jogos, eu vi que os caras tinham negociado, nunca se passou jogos da Premier League, né, em TV aberta na Europa. Sim, nunca.
Sempre foi TV fechada.
Sempre foi TV fechada, TV paga. E parece que o governo local lá, eles conseguiram negociar e vai passar também. Deve ser um dos motivos também da Amazon abrir. Mas, como a gente já vem falando aqui já há muito tempo, mais uma vez, motivo para você se inscrever aqui no canal Zona Rubro Negra, deixar o like para poder ajudar e fortalecer o canal. A gente vem falando já do universo de oportunidades que vai surgir com a chegada da Amazon. Fazer um material de primeira. Quem é aqui que nos emociona até hoje assistindo o vídeo da Conmebol? Um vídeo feito pela Conmebol com relação à conquista da Libertadores 2019. O vídeo da Conmebol é sensacional. E convenhamos, Marquinhos, o Flamengo não teve capacidade de fazer um vídeo à altura da conquista que teve, com todas as imagens de vestiário, né? Imagens que ninguém tem. Você imagina quantas horas de vídeo o Flamengo não deve ter, Marcão. Quantas imagens sensacionais, inéditas, imagens incríveis o Flamengo não tem para poder fazer, sim, né, um vídeo, cara, diferenciado. Falta o quê? Capacidade. Falta o quê? Profissionalização para poder conseguir criar um conteúdo para que possa impactar todos nós, torcedores rubro-negros. É uma pena. E aí é por isso que eu sou crítico do departamento de marketing, sou crítico do departamento de comunicação e estou sempre aqui pedindo melhoria. Pode ser que agora, com a chegada da Amazon, a Amazon acabe criando, né, e trazendo essa profissionalização que a gente sempre pediu aqui no clube.
O Flamengo até produziu um documentário, né, é o Até o Fim. Ele está na Flá TV.
Mas ele é da Globo.
Então, ele está lá na Flá TV, então foi meio que em conjunto. O Flamengo pôde lançar ele na Flá TV. É um documentário, acho que são 3 episódios, eu acho.
Ficou não, bem Marcos, feito. São 5, eu acho.
É?
É, pô.
Não. É o tal do Sem Filtro, eu acho, não é?
Ah, o Sem Filtro não é da Globoplay,
o
não.
O Sem Filtro é o da Flá TV.
É outro, Sem Filtro é da DAZN.
É? Bom, eu sei que tem um desses que está lá na Flá TV e é muito bom.
É esse Sem Filtro, é esse Sem Filtro.
Mas eu concordo com o Alan, eu acho que a gente tem muito mais a explorar, né? Principalmente em datas comemorativas, por exemplo, fez 6 meses do título da Libertadores. Né?
Cara, olha só, gostem dele ou não, imagina a quantidade de vídeos, de imagens, né, que esses caras devem ter do Rodinei fazendo palhaçada no vestiário. Agora não é mais o Rodinei saiu, beleza. Agora a gente tem o Michael, que é tão bobo quanto, só que assim, a gente ganhou um outro animador de vestiário, só que com talento muito superior ao Rodinei.
Aí, né? A gente merece isso também,
não,
né?
Só que com um talento muito superior, você imagina a quantidade de imagens que eles não devam ter com relação a isso. Cara, se pegar um bom editor, um bom roteirista, para poder criar, né? E fazer, cara, não é bom não, cara. Daria para fazer algo sensacional.
Concordo.
Eu acho assim, por exemplo, a gente tem uma possibilidade gigante, cara, que são os vídeos de bastidores. Eu acho aquele vídeo muito mal elaborado, é muito pouco, sabe? Mostra, e é sempre a mesma história. Mostra os caras no ônibus, aí o aquecimento ali dentro do campo, sempre com uma música, não tem nada. Então, assim, você não se sente dentro realmente do negócio. Tem uma ou outra imagem ali que escapa ali, pô, um negócio legal. Ah, teve um dia lá, o Gerson dançando depois do jogo, apareceu, pô, bombou no Twitter, bombou aí no Instagram, todo mundo. Tá, o nego fez montagem, colocou outras músicas em cima. Então, assim, eu acho que esse conteúdo é rico e o Flamengo explora mal. Né? O Flamengo pode explorar melhor e certamente com a Amazon, cara, eu acho que a gente vai explorar bem melhor esse conteúdo. Pode ter certeza. É onde os caras vão ganhar dinheiro. Né? E a marca do Flamengo pode explodir também, pode alcançar níveis que a gente ainda não viu.
Perfeito, Marcão. Desculpa até o pessoal aí não estar no tema, mas acho que assim, gerou um bate-papo até bacana, porque assim, foi uma informação que eu não sabia, acabei vendo aqui agora no Twitter, vendo a mensagem da galera aqui. Antes da gente continuar e passar para falar sobre o Jorge Jesus, que eu acredito que é o que todo mundo quer saber, só antes disso, lembrar todo mundo aí que está rolando um sorteio, né? Do Zona Rubro Negra em parceria com a 1xBet, e aí são 2 sorteios, um para os membros do canal Zona Rubro Negra e um para os inscritos do canal, né? Então, assim, basta acessar o link que está ali embaixo, o link é o da 1xbet2019.com/zonaRN, e aí você faz um depósito, né, um pagamento usando um dos códigos ali acima, os membros usando o primeiro código, os inscritos usando o segundo. E aí você manda o comprovante do pagamento para o nosso e-mail, tá bom, pessoal? O e-mail está ali também, zonarubronegra@gmail.com, para a gente poder validar e você participar junto com a gente desse sorteio aí e poder garantir um manto sagrado ou essa camisa espetacular aí do Bida Liberta e conseguir guardar essa recordação e tirar uma onda com os amigos também, que é sempre importante.
A camisa aqui, Cleito, o Danilo...
Isso, exatamente. Danilo Caversan.
Falou então, o seguinte, tá tentando se tornar membro aqui, mas não tá conseguindo achar nenhum link.
Nenhuma opção. Vamos lá. Então, para facilitar, aqui quem sabe faz ao vivo, né, papai?
Vamos aqui, pra ele aí.
Vamos aqui com calma, ó. Vamos lá, deixa eu pausar aqui a live. Compartilhar tela para você, meu parceiro, ó. Estamos aqui. A live rolando aqui, o chat aqui, eu deixo o chat aberto aqui para ficar ali nas besteiras que vocês falam, as zoações aqui, tirando onda com a gente. A live está aqui, ó, já deixando, estou puto aqui, que só tem 505 likes e 624. Então, o primeiro aqui, antes do anúncio, é o esporro do nosso parceiro aqui, cliente. Já vamos lá, o esporro, todo mundo deixando like nessa bagaça aí, rapaziada. Porra, tá vendo? Ao vivo vocês tomando esporro, podia dormir sem essa, mas tá tranquilo. Para se tornar membro, meu amigo, é só você clicar aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. No caso aqui vai ser inscreva-se no seu, né? Aqui é só você clicar em seja membro. Vai abrir essa aba e você vai poder se tornar membro de um dos 3 planos que tem aqui. Mimosa, 4x4 e Paris Café. Planos feitos especialmente para você curtir nessa quarentena. Já que você não pode ir, mas a Mimosa não sai de você. Você pode se tornar um membro do Zona Rubro Negra. Agora, Cleito, mas eu continuo sem ver esse maldito botão. O que, que eu vou fazer? Você provavelmente está usando um iPhone, cara. E aí, você usando um iPhone, eu vou te pedir desculpas, porque eu tenho que pesquisar qual é o link que eu vou te mandar no chat daqui a pouquinho. segura aí que eu já te mando o link. Eu só tenho que lembrar qual é aqui. E aí eu mando para você, beleza? Mas isso só se você usa iPhone. Se você não usa iPhone, é só clicar no botãozinho que tem ali. Já é?
Isso que eu odeio, essa maldita marca. Não tenho nada, não quero ter. Ô, marca egoísta, maluco.
Ela, é assim, isso.
Eu odeio, parceiro, eu odeio.
Aí, ó, ele falou aí, ó, exatamente isso. Tô no iPhone, Clay.
Aí, é isso. Professores aí, o nego vai me xingar porque tem uns apaixonadinhos pela Apple, mas, meu irmão, eu não tenho essa desgraça mais por nada no mundo. Ô, marca egoísta, parceiro. Ô, marca egoísta. As coisas dela só se conectam com ela. É uma palhaçada absurda, meu parceiro.
O time de índio falou aqui, ó. Achei que o Marcão tava com a camisa do Fortaleza. Não, vou botar outra, então.
Teve gente falando que tu tava parecendo até a Capitã Marvel, Marcão. E aí, quem assiste essa parada
sabe. Essa porra. A maluca.
Acabou. Agora... Não. Toma outra umbra. Vai, Marcão, agora bota outra aí agora. Vai botando todas as camisas.
Vamos botar.
Isso, larga o aço, pô.
Tá
aí uma dica pro próximo
vídeo. Falou do caralho, bora.
As camisas, Marcão. Tá, tu coloca todas as camisas que tu for apresentar e tu vai tirando uma por uma, pô. Olha aí, conteúdo
especial. Calor também nada, né?
Ah, mas aí ó, é tudo pelo entretenimento.
Tá maluco.
Antes de eu pegar o link...
Liga o ar.
Antes de eu pegar o link aqui para você, cara, eu vou pesquisar aqui, porque eu tenho que olhar no YouTube certinho. Eu vou passar logo o tema para a rapaziada poder ir comentando e vocês também aí no chat poderem ir comentando. E aí eu pesquiso aí o link para o nosso parceiro. Vamos lá. Próximo tema é Jorge Jesus. E o grande X da questão é: Jorge Jesus anuncia e Flamengo não anuncia. Já tem um montão de gente puta que o Flamengo não anunciou. Já tem um montão de gente se perguntando, mas por que o Flamengo está fazendo isso? Muita gente está com medo. Será que anunciou mesmo? Calma, galera. Até o Jorge Jesus já disse que anunciou. O que está acontecendo é que, da mesma forma que o Gabigol fez precocemente um anúncio sem o Flamengo ter anunciado, o Jorge Jesus também fez isso. E o Marcão está aqui para explicar para vocês tudo que está rolando com relação a isso. E, Marcão, por que o Flamengo ainda não anunciou? Conta para a gente.
Porque ainda não assinou. É simples. O Flamengo tem essa política de só anunciar quando realmente está efetivada ali a assinatura. Esse contrato ainda não foi assinado. Né? As partes já chegaram ao consenso, já está tudo acordado. Não tem mais nada que impeça aí de o Jorge Jesus vai sair, não vai. Todo mundo já falou que vai ficar. O próprio Jorge Jesus já falou que já acertou por mais um ano. Tal. Mas ainda deve ter algum trâmite burocrático aí que ainda a assinatura ainda não saiu. E aí o Flamengo se reserva o direito de não falar nada enquanto não tiver ali sacramentado, assinado. O que eu acho correto, inclusive. Eu acho que o clube só deve se pronunciar naquilo que está 100% certo, 100% oficializado. Ainda não está, ainda falta a assinatura, eu não sei qual foi o motivo. Achei que ia sair até a assinatura agora, conversei com alguns jornalistas até, e me falaram, ele pode assinar amanhã de manhã e tal, lá para umas 10 horas da manhã e tal, e fazer o anúncio. Ainda não saiu o anúncio, então é possível, aliás, é bem provável que ainda não tenha sido assinado o contrato, né? Mas o próprio Jorge Jesus já falou que fechou. Hoje tem notícia na Globo.com falando que ele comunicou aos atletas, né, a sua permanência, e aí os atletas aplaudiram ele de pé e tal. Ele quer ficar no Flamengo, ele vai ficar no Flamengo. O único senão desse contrato, na minha opinião, é o tempo de contrato. Eu gostaria que fosse até o final de 2021. Não foi possível, né? Então, ele ainda quer estar livre na próxima janela de transferência, né? Em 2021. A janela da Europa é junho, né? Então, se a gente for pegar aí a intenção do Jorge Jesus, é estar disponível para um daqueles times que ele quer treinar, que ele sonha treinar. Em junho do ano que vem, ele não cedeu nessa opção, e aí o Flamengo achou melhor, e eu também acho melhor, é melhor você ter ele até junho de 2021 do que você não ter mais, né? Então, a gente vai ter essa temporada toda, então, com ele ainda. Lembrar que nem começou o Brasileiro, a Libertadores está no começo, isso vai possivelmente passar para o ano que vem. Mas como o contrato é até junho, então eu acho que vai acabar todas as competições tranquilamente. E aí em 2021 a gente vai negociar de novo, né? Certamente ele vai pedir mais um aumento de salário. né? Porque o aumento não ficou do jeito que ele queria, o Flamengo conseguiu reduzir um pouco do aumento, né? E aí aquelas negociações que a gente falava, né, há um tempo atrás, falando, ó, um vai puxar daqui, outro vai puxar dali, e aí a negociação demora um pouco mais. O Flamengo conseguiu reduzir o aumento do Jorge Jesus, mas cedeu em outras coisas, cedeu no câmbio, né? O câmbio tá variável, não está fixo, e cedeu nesse tempo de contrato, né? Colocando aí para junho de 2021. Quando chegar lá perto, a gente vai negociar de novo. Aí ele vai ver se ele vai ter essas propostas. Acho que se ele não tiver essas propostas, ele pode muito bem renovar o contrato de novo, né? E, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo dele aqui. Não só aproveitar os títulos e, né, o futebol bem jogado, mas como o clube internamente aproveitar e incorporar essa filosofia de trabalho, essa filosofia de jogo dentro do clube. Volto a falar aqui, já falei isso aqui algumas vezes. A filosofia de jogo do Jorge Jesus não está implantada no clube, está implantada no time. Meu medo é Jorge Jesus sair e a gente não ter nenhum legado a não ser os títulos. Ou seja, ele sai amanhã e a gente vai cair na mão do Abel da vida de novo, né? Então, assim, os métodos de trabalho, a filosofia de jogo, o planejamento tático, técnico do Jorge Jesus, eu acho que deveria ser incorporado no clube. E aí passar a jogar assim indefinidamente. Joga para sempre assim, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente foge um pouco do nosso DNA por más escolhas de técnico, mais escolhas de filosofia. A gente pode lembrar, aí no começo de 2019, a gente ficou entre Abel e Renato Gaúcho, que são dois estilos totalmente diferentes. E a gente escolheu o pior ainda. Escolhemos o Abel, né? Acho que o Flamengo tem que tentar implantar a filosofia do Jorge Jesus no clube. Acho que a gente, entre aspas, perdeu um ano. Porque quando jogou o time do Mauricinho no Carioca, a gente não viu o jogo do Jorge Jesus, a gente viu um jogo diferente, e a gente falou aqui no Zona, né? Eu, o Alan, o Cleito, a gente falou aqui no Zona que, olha, a gente não reconheceu as características de jogo do Jorge Jesus nesse time do Mauricinho, né? Se o Flamengo conseguir fazer isso até junho de 2021, e eu acho que dá tempo de absorver bastante coisa, eu acho que a gente já caminha um pouco na direção dessa hegemonia, mesmo se porventura o Jorge Jesus saia lá em junho de 2021. Eu acho que quando chegar lá a gente vai negociar e é bem capaz dele renovar de novo, porque eu não sei, sinceramente eu não acredito que ele vá ter a proposta daqueles 5-6 clubes que ele falou. Posso estar enganado, mas ele já esteve na Europa muito mais próximo disso e não foi convidado. Não sei se agora, treinando um time brasileiro, só se ele ganhar um Mundial lá e tal, e for uma sensação, mas tomara que ele esteja livre para renovar com a gente lá em junho de 2021 também.
Show de bola. Alan, alguns comentários aqui no chat, né, algumas perguntas, algumas dúvidas. Por exemplo, o Gabriel Lopes pede para a gente comentar sobre a rescisão, que uns falam que tem multa e outros falam que não tem multa. Teve um outro comentário aqui também, deixa eu ver aqui, pô, agora eu acabei perdendo, enfim. A pergunta aqui é para o Marcão, mas você pode responder e aí depois o Marcão responde também. Falou, Marcão, será que por assinar até o meio do ano não pode atrapalhar a temporada 2021, tendo em vista que vamos estar no meio dela? E aí você responde, Alan, e depois o Marcão também pode responder para o PH Costa e aí você fala sobre a questão da rescisão também.
Então vamos lá, pode atrapalhar, assim como atrapalharia esse ano de 2020. Que o contrato dele termina exatamente no meio do ano. Então, vamos lá. Uma vez dito isso, meu parceiro, o JJ firma contratos de um ano. É dele. Ele fez isso quando ele foi para o mundo árabe, ele já fez isso lá em Portugal. É dele. Ele firma seus contratos com um ano. Tá? Então, muitos já estavam afirmando que ia ser até final de 2021, o Flamengo já tinha contornado isso, papapá. Agora já parece estar transparente, vamos ver depois que assinar tudo direitinho. Isso não deve se realizar, infelizmente, para todos nós, torcedores rubro-negros, e atrapalha sim. Mas, convenhamos, ele tem na cabeça dele o desejo ainda de dirigir um grande clube da Europa, de ter a oportunidade de ganhar a Champions League, e a gente tem que respeitar isso no treinador. é um treinador que tem sido transparente com o Flamengo desde o primeiro dia que ele esteve aqui. Tá? Não vejo ele, como muitos jornalistas estão começando a falar um monte de besteira, um monte de bobagem, como eu canso de falar para vocês, tentando se colocar acima do clube. Não vejo dessa forma. Muito pelo contrário. Ele está no papel dele de tentar se valorizar. O que falta para o Flamengo anunciar parece que é a assinatura dele, que estava pendente junto à pessoa que estava responsável por negociar uma cláusula, sim, de quebra de contrato. O Flamengo pediu e o Flamengo bateu o pé solicitando que fosse cobrado 500 mil euros caso o treinador viesse rescindir. E isso ainda não estava, né, para o Flamengo, estava já certo. Era a última pendência que faltava para rolar a assinatura de contrato e o Flamengo poder anunciar. O treinador se antecipou, acabou anunciando que fica e parte da diretoria subentende, né, que então ele aceitou essa cláusula porque era a última cláusula que estava pendente para poder firmar o contrato. Agora vamos por parte. Eu já fui absolutamente contra, se vocês pegarem vídeo meu aqui no canal, né, falando, pô, pagar 1 milhão para o treinador é um absurdo, esse valor eu não pago e tudo mais. Mudei completamente meu pensamento graças à questão do JJ. O JJ implementou tudo aquilo que nós sonhávamos no clube de regata do Flamengo com relação à ofensividade, ataque, organização, entrega, postura. JJ tem tudo que eu sempre desejei num treinador à frente do clube que eu sempre amei. Hoje a gente tem isso. E isso tem um preço. Não dá para a gente ter o que nós tínhamos aí por longos e longos anos, que sempre foi, né, uma crítica por parte de muitos da imprensa, que o Flamengo trocava treinador a cada 6 meses, a cada 5 meses, a cada 4. Agora esses mesmos que vomitavam isso estão nos criticando porque a gente vai pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, sabe lá Deus quanto vai ser o contrato do JJ. Mas convenhamos, vale cada centavo. O cara nos deu 2 títulos, que muitos afirmavam ser impossível de acontecer, né? Muitos falavam ganhar o Brasileiro, a Libertadores, ah, isso não é possível, porque não sei o quê. O cara chegou com 6 meses de
no
trabalho.
Mesmo ano, né?
É, e aí fez. Então, o cara calou a boca de tudo e todos. Hoje, todos se rendem ao trabalho que ele fez. Todos morrem de inveja. E agora estão querendo, né, criar uma rusga. Querer atacar o treinador. Se o Flamengo está pagando, é porque tem condições de pagar. Volto e peço a vocês, torcedores rubro-negros, reflitam. Falaram a mesma coisa quando a gente contratou o Guerreiro. Que a gente estava sendo irresponsável. Que nós não iríamos pagar o contrato com o Guerreiro. A gente pagou rigorosamente dia. E ele meteu o pé dele sem deixar saudades aqui no Clube de Regata do Flamengo. Já o treinador fez história, nos trouxe títulos e vai trazer títulos de novo esse ano. Então a permanência dele é fundamental. Agora, concordo muito com o Marcão, a gente vem pedindo isso, para que os caras montem uma estrutura que venha preparar os meninos da base para jogar e para poder trabalhar na metodologia implementada pelo JJ. Para que o nosso time de base seja um celeiro, sim, para o time profissional, e quando os meninos cheguem, já cheguem mais próximo, né, do ideal para o treinador do time profissional. E a visita que o Landim fez, né, com o Gustavo Oliveira e o Maurício Gomes de Mato lá na Europa foi justamente onde ele identificou essa cultura já enraizada dentro do Barcelona. Se mostrou encantado. Disse que ia ser feito isso aqui no Clube de Regata do Flamengo. Estamos aguardando. Marcão muito bem citou. O Mauricinho, quando colocou o time de base para jogar, nós não vimos a mesma forma que é implementada pelo JJ. E isso me preocupa. Já perdemos 1 ano. E aí, quando isso vai ser implementado? Começa agora já? A gente já está no meio do ano. Já foi mais meio ano. Foi o ano passado inteiro e agora mais meio ano. Tem 1 ano aí que a gente acabou não aproveitando. Temos mais 1 ano, então, para poder implementar, azeitar, colocar o clube dentro do que a gente espera para o mundo profissional. Então, o Flamengo tem que aproveitar, sim, e eu sou muito a favor da permanência do JJ, e eu confesso a você que fico triste quando eu leio alguns rubro-negros se posicionando ou se colocando contra, porque certamente ouviu muita bobagem da televisão, do que estão falando vários jornalistas atacando, e acaba comprando um pouco dessa questão aí, porque para mim o JJ é fundamental para a permanência de títulos esse ano, galera.
Eu só peço para a galera sempre analisar com relação ao custo-benefício, cara. O cara é caro se ele não entrega resultado. A gente não pode falar isso do Jorge Jesus, cara, na boa. O cara tem 8 meses de Flamengo, tem um ano agora, né, por causa da paralisação.
Você quer um exemplo? Vamos botar um exemplo rápido aqui? Quanto é que o Galvão Bueno ganha?
Ah, não sei, mas é muito. Mas é muito.
Por que ele ganha isso tudo?
É, porque ele entrega. Não tem jeito, irmão.
Então, o Kleber Machado ganha a mesma coisa que o Galvão?
Não ganha.
Negativo.
O outro ganha? Ninguém ganha o que o Galvão ganha na Globo. Porque o cara é referência, o cara é diferenciado. E tudo na vida tem um preço. Pega o Faustão. O Faustão é o maior salário da Globo hoje. Infelizmente, o cara está 700 anos naquela bosta lá, como o âncora, audiência no topo, sempre dando dinheiro para a Globo. O cara tem um contrato lá, gigante. Então, meu parceiro, as pessoas valem, né? Custa o que vale, meu parceiro. Você não vai conseguir comprar uma Mercedes com 5 mil reais, com 10 mil. Você vai comprar uma Lambretta, igual a que eu estou andando aí para ir trabalhar todos os dias.
Tem jeito, né, mano?
A vida é assim, parceiro. Não dá para eu pegar 5 mil reais e ir lá querer comprar uma Mercedes. Eu vou andar de Lambretinha mesmo e lá nos beijos.
É o que temos para hoje.
Só mandar um abraço pro Danilo Caverzan aí. Parece que ele conseguiu, cara. Você tornou conseguiu, membro.
Eu ia mandar um salve para ele agora. Valeu, cara. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Me manda mensagem no Twitter ou no Instagram para me te mandar o link lá do grupo dos membros do WhatsApp, beleza? Aí a gente vai poder interagir com todo mundo e aí troca uma ideia super bacana. O Paulo Vitor Vitorino mandou, como falei no Twitter, caro é passar vergonha. Ó, é isso aí. Espetáculo. Muito bom, cara. Concordo
plenamente. Sabe por quê, Paulinho? Pelo seguinte, Paulo. Tenha certeza que caso o JJ saia, tivesse saído, não aceitou, e aí a gente botasse o treinador, as coisas desandassem, a nega falar, ué, o elenco milionário, o clube cheio de dinheiro, e aí não ganha nada, a vergonha ia ser gigante e nego ia cair de pau em cima da gente. Então, você está certíssimo, parceiro.
O Perrota já está de graça aí no chat, já. Ignora o Perrota. O presidente
apareceu. Falou, alguém e o salário ganha do Marcão? Coisa linda. Jogador caro, né, Perrota? Jogador caro. É assim.
Tô entregando, tá tranquilo. Ai, se vocês soubessem.
Ó, Luiz Henrique, JJ é investimento. E vejo alguns flamenguistas criticando. Esses merecem o Abel Sauro. Com toda certeza, meu parceiro. Com toda certeza. Um técnico que entrega o que o JJ está conseguindo entregar. E não é só o JJ, tá, pessoal? Toda a sua comissão técnica também, tá? Todo mundo entrega. Então, assim, vamos ficar contente, porque hoje, felizmente, o Flamengo está sabendo usar o seu dinheiro. Se fosse há um tempo atrás, a gente estava gastando um puta dinheiro e não estava conseguindo render com um jogador ou com um técnico, seja lá o que for. Então, assim, tá ótimo. Para mim, o JJ tá mais do que bem pago. Se o Flamengo tá podendo pagar, amém. E é isso. Vamos para cima dos caras. Quando voltar ao futebol, vamos continuar conquistando os títulos e vamos torcer para que essa era do JJ continue aí por muitos e muitos anos e não só até junho de 2021. A nossa expectativa é que ele continue cada vez mais.
O Capitão CNF falou que cara é o Bruno Pet, que só pode jogar as quintas.
Esse tá caro, filho. Porra, matou a pau. É o custo-benefício.
Então, o João Vitor aqui, ó. João Vitor botou cara é o Giovani por 900 mil, concordo. Caro, são outros
atletas. Eu fiz uma conta no Twitter, eu falei assim, cara, vocês estão achando 1.900.000 conto no Mister Caro? Giovani e Guerreiro jogaram juntos e a gente nem tava tão bem de saúde financeira assim na época. Né? A gente ainda estava se recuperando. Isso sem falar no Conca, no Rômulo, sabe? Num monte aí que a gente contratou.
Então, Marcão, assim, não fica falando o nome de jogador ruim, não, cara. Tá bom esses quatro aí. Para por aí.
Vou parar por aqui. O Thiago Ferreira uma pergunta aqui, cara, que eu não sei se procede. Ele falou aqui, ó, Marcão, como vai implantar a filosofia do JJ no Flamengo se ele não deixa nenhum auxiliar do clube assistir os treinos? Calma. Fala aí, Ela.
O que acontece é o seguinte, não é todo treinamento que ele faz isso, galera. Ele fechou os treinos, ele fecha. Quando está muito próximo, nas partidas decisivas da Libertadores, ele tirou todo mundo do ninho, não quis que ninguém visse. É completamente diferente, parceiro. Assim, entendo a tua preocupação, não é, é porque ele fez isso na parte final, porque estava vazando, sim, coisa que ele estava trabalhando ali dentro, e isso acabou, né, trazendo desconforto para o nosso treinador, né? Ele acompanha as mídias, ele viu que tinha coisa que ele trabalhava que vinha sendo vazado pela mídia. Então, dada a importância, né? E aí isso mostra só o seguinte, é um cara detalhista, é um cara que vai no mínimo, assim, vai, ele vai ali e acaba esmiuçando tudo, tudo. E ele monta um planejamento, e aí, dentro desse planejamento, entrou também a questão, né, do segredo, de não vazar o que ele estava trabalhando com os jogadores. Então, pessoal, não entra nessa linha não, parceiro, porque todo mundo assiste, inclusive tem o Zaspone lá, que vive no Ninho do Urubu assistindo o treino do cara, tá?
É, tem muita gente... Palmeiras mandou uma mensagem aqui que também eu acho que é emblemática. Ele falou aqui, ó, comissão do JJ ganha por volta de 2 milhões. Daniel Alves no São Paulo ganha 1 milhão e 800. O São Paulo não achou o tão esperado parceiro para pagar e a mídia não fala nada. Mais ou menos isso aí.
Né? Procuras. Quem é o pai da criança?
Tem muito time enrolado com salário de jogador desse jeito aí. O próprio São Paulo aumentou, quase dobrou o salário do Pato. O Pato deve estar ganhando aí hoje 800 mil por mês. Então, eu acho muito melhor pagar aí 2 milhões para o Mister do que 1 milhão e pouco aí para o Daniel Alves, mas assim, ó, de longe. De longe.
Ah, cara, é um custo-benefício.
Ricardo Oliveira, lá, o pastor lá, ó, o idoso, tá mais velho que eu. Continuar jogando, ganhava quase 1 milhão. O Fred ganhava quase 1 milhão, né? E aí você pega vários jogadores que já estavam nesse patamar aí de novo aí, financeiro, que não entregam absolutamente nada. Então, rapaziada, às vezes é melhor sim abrir mão, né, de repente um ou outro jogador aí badalado para ter um treinador de ponta, um treinador diferenciado que provou a que veio, que provou valer cada centavo. Então, eu sempre fui contra, tá? Se vocês puxarem vídeo meu aqui no canal, eu lá atrás eu me coloquei contrário a esses valores. Eu cansei de brigar com o Marcão. Eu falei, não, Marcão, não dá, irmão. 1 milhão é muito dinheiro. É inadmissível. O Renato Gaúcho pediu 900 para abrir pro Flamengo. O Renato Gaúcho. Aí vem jornalistazinho falar, ah, com o Renato no Flamengo não daria para ter o mesmo desempenho que o JJ? Não. Desculpa.
Isso é, ó, isso é tema da rapidinha de amanhã.
É mesmo? É?
Exatamente essa fala aí, desse camarada aí.
É mesmo.
Então, mas você pode dar sua opinião, porque você não tá na rapidinha, né? A rapidinha vai ser eu e o Cleito. Então você pode dar sua opinião. Amanhã tem a nossa opinião sobre isso aí.
É, sim, porque tem que deixar bem claro também, tá, Alan? A gente sabe que você tá numa pegada diferente no trabalho, tá ralando muito. Então só Marcão e eu vamos acordar umas 7h30, grava rapidinha para subir às 8h, entendeu? 7h30 da manhã, mais ou menos nesse pique aí.
Então... É, eu tenho que chegar cedo, porque já tem 2 lotes para separar. Acabei de receber e-mail aqui, né, bebê? Graças a Deus. A chapa está quente.
Tá trabalhando de novo, a criança. Nunca trabalhou na vida, filho. Aí.
É, pastor, eu estou aprendendo bem, né? É isso aí. Cega ela, vovó. Cega ele também aí. Chega de inveja. Que a gente está indo bem, graças a Deus. Parece que a crise agora é só para os concorrentes. Para a gente não tem crise. Mas vamos que vamos. Amém. O negócio é vender lente e botar todo mundo para enxergar bem, né? Ah, voltando aqui, meu parceiro, então, aí os caras ficam, porque se com o Renato, se, ah, porque se colocar o Cuca, ah, se colocar o Vanderlei, agora, o time do Flamengo, é como se a maioria desses nomes que já citaram ali, não tivessem nunca passado pelo Flamengo. É engraçado isso.
Deixa eu fazer uma pergunta, Alan. Deixa eu fazer uma pergunta. O time hoje está montado, né? Hoje o time joga por música. Você acha que se sair o Mister e entrar um desses caras, tu acha que continua a mesma coisa? Eu acho que não.
Não.
Eu acho que a gente vai perder e muito.
Pode continuar durante um certo período. Tipo o que aconteceu com o Barcelona quando o Guardiola saiu. Você continua vendo uns certos pontos. Passa 3 meses quando a filosofia do novo começa a ser implantada, morre tudo.
Cleitinho, o que acontece? Chega um cara que muda completamente a metodologia. pega uma primeira rusga com um ou outro atleta ali dentro,
já acabou.
Perde o time, perde o vestiário, estraga tudo. Entra um cara que tem uma outra metodologia de treino, os atletas não gostam, ou fica assim, vai ter comparação, tudo na vida tem comparação. Pode ter certeza. Ah, fulano fazia assim. Quer mexer e quer destruir um treinador, é mexer no ego do treinador. É falar, ah, mas com o JJ nós fazíamos assim e dava certo. Ó, acabou.
Já acabou. Terceira
Guerra Mundial, ainda não. Mais se treinador de renome, vamos botar assim.
Treinador. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque tem um monte de cara falando aí agora, ah, não, o time do Flamengo é um espetáculo, qualquer um treina.
É isso aí, pô. É isso.
Porra, mas para chegar no que chegou agora...
Não, e não é isso não, Marquinhos. Eu volto a te falar qual é hoje o treinador... E, ó, vou dar um exemplo aqui então agora, rápido. Só para a gente acabar com essa discussão aqui, porque teria coisa para a gente falar o tempo todo. Quem é o treinador do Corinthians?
É o Thiago Nunes.
Era o super, a grande revelação de treinadores, a nova geração, o todo poderoso. Meu irmão, a torcida do Corinthians não quer esse Thiago lá. O time do Corinthians não quer ver esse cara pintado de ouro lá dentro, meu parceiro. Era o super treinador e tudo mais. Não deu liga, deu ruim. E ele só não foi mandado embora ainda porque os caras estão devendo a marmita, devendo água, o estádio, devendo tudo. E aí, meu parceiro, é por isso que não foi. A chapa tá quente para ele. Falar que qualquer um treinaria esse time do Flamengo, muito pelo contrário, Marcão. Volto a falar aqui. Eu quero saber o seguinte. Qual treinador no Brasil teria peito para brigar com Rafinha na lateral? Para dar um esporro no Gerson igual ele deu? Para fazer o que ele faz? E outra, nego fala, aquele presidentezinho lá do Santos, que gosta de ficar vomitando besteira no Flamengo, falou que estava maluco porque ia fazer o time desandar em virtude das vaidades dos atletas. A pergunta que fica é, Flamengo hoje tem, vamos lá, Diego no banco, Pedro no banco, você tem o Michael que chegou como revelação, né? Deveria ser o cara para jogar, não sei o quê, no banco. Você tem uma série de jogadores no banco e cadê a vaidade? Cadê o ego? Cadê a briguinha ali? O JJ sabe conduzir isso muito bem. Eu quero deixar a pergunta aqui. Qual outro treinador no Brasil teria capacidade de conseguir controlar os egos dentro do elenco igual o Flamengo? Explica aí.
Não tem, não.
Tem moral, né? Tem moral. O Anderson Vlog, Gomes Vlog falou aqui, ó, para dar certo agora no Flamengo, só treinador que não tem rabo preso com o jogador. Cara, só estrangeiro agora. Eu não confio em nenhum desses caras aqui. Sinceramente.
Se fosse pra... É claro, agora que você experimentou o conteúdo, né, que tá vindo do exterior, agora tu não quer saber mais as marcas nacionais, agora é só
embora. É o clube que deu condição para isso, né?
Exatamente, agora que mostrou, deu o gostinho, agora a gente quer mais, pô, é isso aí. E é aquilo, né, cara? O grande X da questão disso tudo não é apenas o time do Flamengo, que é muito bom, ou o JJ, que é um grande treinador. Você falou do Michael, Alan. O Michael seria titular nos 19 de 20 clubes da Série A. O cara poderia estar jogando em 19 dos 20 clubes da Série A. Qual ele optou para vir? No único time que ele não seria titular. Por quê? Por conta que o time é muito bom. Por quê? O treinador, ele vai aprender e muito. Até o microfone voou aqui. O treinador, ele vai aprender e muito. E é isso, cara. É a bagagem, é o legado que o JJ está deixando. Ele está mostrando para todo mundo que eu vou te ensinar, você vai aprender uma nova forma de jogar futebol e eu vou fazer. Se você pensa que você tem 10%, você vai virar 80%, 90% do que você pensa que tem de potencial. É por isso que os jogadores querem estar aqui e é por isso que a gente está tão feliz com o Jorge Jesus. Porque, mas vão ser 23 milhões para um ano de JJ. Soma aí quanto foi. Quanto a gente
ganhou. Ganhar a Copa do Brasil já sobra 25 milhões.
É isso. Ganhamos Libertadores, ganhamos Brasileiro, ganhamos Supercopa do Brasil, ganhamos Carioca, Recopa Sul-Americana. Pô, tem treinador que tá ganhando perto disso que o JJ ganha, assim, perto, né? Óbvio. Um salário muito alto e não tá entregando nenhum título. Então eu quero saber o porquê que o torcedor, ou qualquer pessoa, jornalista, tá criticando. Se o Flamengo pode pagar, tá mais do que justo. O cara tá comprovando que merece esse valor, pô. É isso, e ponto final, não tem o que fazer.
O Danilo aqui, ó, o Danilo colocou, eu acho que o principal problema dos técnicos brasileiros não é que é técnico, não é nem o técnico tático, e sim, aí, mano, só subiu aqui, o fato da maioria não ter gana, a gana do JJ, visar sempre duas frentes e querer ganhar tudo sem poupar ninguém. Ainda tem isso, né? Que caiu por terra aquela discussão de que não dá para colocar o time, e aí é complicado, tem que abrir
uma competição.
Aí a pergunta que fica é, né? Aí fica para você, então, Marquito, para vocês dois, né? O poderoso aí, carecudo, que foi falar besteira aí, né? Do JJ e tudo, que com o Renato seria. A pergunta que eu deixo é, a torcida do Flamengo iria aceitar abrir mão do Brasileirão para poder disputar os torneios? Só deixa essa perguntinha para vocês aí, e aí vocês podem
se divertir. Na verdade, o que eu acho que acontecia no Brasil, acontecia e não sei se vai mudar para esse ano. É, a zona de conforto dos técnicos brasileiros era muito grande. Era muito grande. Você poderia ganhar de 1-0 sem jogar nada, que, o bom é ganhar. Né? Você poderia abrir mão de um brasileiro para jogar uma Libertadores que meu time é copeiro, sabe? É uns pensamentos muito...
Porque não dá para ganhar as duas competições. Nunca ninguém ganhou.
É impossível ganhar.
Ninguém ganhou. Não dá. Assim,
o que acontece? O Jorge Jesus tirou muita gente da zona de conforto. Isso é ruim. E ele tirou jogador da zona de conforto, ele tirou técnico todos da zona de conforto e ele tirou jornalista da zona de conforto também, que era um que repetia essas merda aí. Não dá. Ih, tem que poupar. Vai estourar. Quantas vezes a gente ouviu?
Texto pronto, né, Marcão? Texto pronto. É,
entendeu? Então, assim, eu acho que ele tirou muita gente da zona de conforto. Então, eu acho que...
Tirou os dirigentes, Marcão.
Os dirigentes também.
Fazia aquela mesma rotação. Qual era a rotação do futebol brasileiro? Mano Menezes, Abel Braga, Filipão. Aí você fazia aquela rotação ali... Era igual, os caras saíam de um time, já entravam no outro e ficava rodando entre eles. Olha
nesse carrossel aí.
É. Hoje em dia, cadê o tal do Mano Menezes?
Tá em casa, filho.
Cadê o Carille? O poderoso Carille, campeão brasileiro?
Tá em casa, foi pro Carille. Foi pro Carille.
O poderoso Carille. Cadê esses caras, irmão?
Então... Cara, olha só, vamos fazer um exercício aqui. Quem foram os últimos campeões brasileiros? Cuca? Palmeiras? Não. Cuca, no Palmeiras. Carille, no Corinthians. Filipão, no Palmeiras. E Jorge Jesus, né? É isso, né? Não esqueci ninguém, não. Os três estão
demitidos. Eu te falo até mais, Marcão.
Os três estão desempregados.
Eu te falo mais.
Se você correr mais para trás, aí tem o Marcelo Oliveira, lá do Cruzeiro.
Pontos corridos começou quando mesmo?
Não, 2002. Aí é muito tempo. Aí é muita gente.
2010 para cá. Vamos lá. Muricy Ramalho já se aposentou. Tite está na seleção brasileira. Abel Braga, 2012. Marcelo Oliveira, 2013, 2014. Tite de novo. Cuca, Carille e Filipão. Tá aí. É
isso aí. Cuca, Carille e Filipão. Os três estão em casa.
Marcelo Oliveira, tá em casa. Abel Braga, tá em casa. O outro está aposentado. E o Tite
está na seleção
brasileira.
Ó, de 2010 para cá, então são 10 campeonatos, só tem dois caras empregados. O Tite na seleção e o Jorge Jesus no Flamengo.
É isso.
Então, para você, olha só, o que a mulher não faz na vida do homem, né, bebê? O presidente agora está mandando até superchat.
Porra! Largou o aço, viu? O Paulo Vitor Vitorino mandou um superchat antes do presidente, falou aqui, ó, JJ é mais do mesmo, diz a imprensa. Isso, continue, melhor para nós. Cara, eu sempre falo isso, tanto para jogador como para técnico. Ah, o Jorge Jesus faz aí, todo mundo consegue fazer o que ele faz. Beleza, então deixa ele aqui, né? Jogador também, acho que foi ontem, eu vi no grupo 1 do Zona Rubro Negra lá, o pessoal, o absurdo, quer convocar o Dudu para a seleção. Falei, cara, convoca. Deixa o Dudu ir, que é menos um do Flamengo que vai. Aí o cara, pô, é mesmo. Eu falei, eu penso assim, cara. Eu não tenho essas vaidades com seleção. Quem tem que achar bom o jogador é a gente. O cara tem que jogar pra gente, ganhar pra gente. Seleção, se os outros acham bom, isso aí pra mim é o de menos.
Perrotinha mandou assim, ó. É sempre muito comentado que o calcanhar de Aquiles do Jorge Jesus sempre foi o desgaste de relacionamento com o elenco no segundo ano de trabalho. Vocês veem esse risco no Flamengo? Já adianto logo, zero. Para mim, o JJ nunca conseguiu ter tanto filho. Acho que a última pessoa que teve tanto filho foi o Catra. Depois, só o JJ.
Olha só, quer ver um negócio legal, Perrotinho? E aí, meu parceiro, tamo junto aí. Eu sei que você está sofrendo, mas qualquer coisa, liga pro Garcia. Eu sei que é período de quarentena, a gente não pode ainda curtir as noitadas carioca, meu parceiro, né? Mas chegará a época... Parece que a vacina está chegando aí, está próxima.
Chegará, né? O dia, né, Alan? Chegará o dia.
Chegará o dia! Partiu vitrine, Marcão, lembra? Bagulho doido.
Ave Maria, meu Deus do céu.
Então, voltando aqui, Perrotinho, o que acontece é o seguinte, entenda. O Brasil, o Flamengo, fez muito bem o JJ. E ele cansa de falar isso. Ele, quando chegou aqui, aquele perfil europeu, aquele cara mais rígido, né? Ele já está bem mais flexível do que ele estava, Perrota. Então, essa tua pergunta é excelente. Porque muita gente fala, é o calcanhar de Aquiles do cara, tem desgaste por causa da cobrança e tudo. O nível de profissionalismo dessa equipe do Flamengo, que a gente tem hoje, verdade seja dita, né? Os caras são profissionais ao extremo. Coisa que, assim, o futebol evoluiu muito, melhorou muito do que era no passado, né? É que eu, Marcão, você, Perrotinha, a gente é da época do Adriano, Wagner Love, bagulho de Rocinha, bagulho doido, pá, baile, né? Beto Cachaça, lá no Biruta, a galera que é pro Biruta deve lembrar disso, né? Aí, parceiro, nós somos dessa época, Perrotinha, mas hoje em dia as coisas evoluíram muito. A questão do telefone, parceiro, de nego, online, Twitter, ó, Beto tá aqui bebendo cachaça no Biruta, parceiro. O mundo acabava. O bagulho ficava doido. Hoje em dia não dá mais pra ser como era antigamente, né? Graças a Deus. Então as coisas melhoraram muito nesse ponto. O time do Flamengo é muito profissional. Os caras são dedicados. Acabam comprando o que o treinador vendeu e vão comprar de novo esse ano. E ele tá bem mais flexível. Ele chegou muito rígido. Os atletas já conseguiram conquistar ele. O Gabigol brinca com ele. Puxa aí no passado, por mais que todos os jogadores tenham respeito por ele, por tudo que ele faz, pelo aprendizado, eu acho que nem todo mundo tem a abertura e a liberdade que o Gabigol principalmente tem com o treinador, de brincar, de zoar o treinador, de sacanear. Eu acho que assim, o Flamengo fez muito bem. O Brasil, os atletas brasileiros fizeram muito bem o JJ. Eu acho que o JJ, quando sair do Flamengo, espero eu que daqui a muito tempo, ele vai sair também muito melhor do que ele chegou no clube, galera.
Eu vi uma notícia, isso final do ano passado, né? O Flamengo campeão de tudo. E ele foi para Portugal e deu uma entrevista para aquele A Bola, né, que é um jornal português. E ele fala, olha, eu fui para o Brasil e não dizia muito eu te amo. Né? Não sei se vocês lembram dessa entrevista. Ele fala assim, no Brasil eu aprendi a falar mais eu te amo. Os jogadores me amam e eu amo os jogadores. Ele tem esse histórico de ter problemas e tal, principalmente no segundo ano, mas eu acho que ele nunca teve uma relação com um grupo como ele tem com o grupo do Flamengo. Eu acho que é totalmente diferente. Acho que realmente o que ele fala no Instagram dele, que essa relação com os jogadores contou e contou muito, eu acho que é verdade. E hoje, se a gente abrir a notícia de hoje no Globo.com, ele fala aqui, ó, entre eu vou achar aqui o lugar certinho aqui que ele falou, ó. Dia 3 de junho de 2020, na manhã seguinte, após alcançar o acordo para a renovação do seu contrato, Jorge Jesus chega para o treino Ninho do Urubu. Antes da atividade, conversa com os atletas dos grupos de trabalho do primeiro horário. Se emociona e diz que o carinho que eles têm por ele, né, que os jogadores têm por ele, ajudou muito na decisão de permanecer. Na chegada do segundo grupo de trabalho, volta a conversar com os jogadores e repete os discursos. É aplaudido por todos. Eu acho que ele nunca viveu isso também. Então, assim, eu não tenho preocupações com relação a isso, cara. Sinceramente, eu não tenho preocupação. Primeiro, pela característica de grupo que tem esse elenco do Flamengo e pelo tanto que foi cativado aí o Jorge Jesus. Eu acho que a gente não corre esse risco.
Concordo muito, Marquinhos. Concordo. Gênero, número e grau, cara. Eu acho que ele mudou muito a forma de tratar os jogadores, a forma... E outra, cara, eu falei isso lá atrás. O que me trazia e me deixava muito convicto de que ele permaneceria no Flamengo? Tudo é uma jogada, galera. Na negociação, todo mundo puxa a corda para onde lhe convém, né? Mas que ia chegar no equilíbrio, ali no ponto, no meio termo, e ele iria continuar, na minha cabeça estava muito claro. Marquito, ele foi um dos jogadores, ou do jogador não, uma das pessoas fundamentais para a permanência do Gabigol. Para quem conhece um pouquinho mais o Gabigol, sabe o quanto ele falou. Fica que você vai melhorar ainda mais como atleta. Fica, permaneça no clube. Então, como é que você fala? Fica para um cara, o cara vai, é comprado pelo clube e tudo mais, e você...
Aí você não fica, pô. É, não dá, né?
É, não, tô indo para a Europa, tchau. Valeu, Gabigol, você ficou.
Boa cara, né?
Boa sorte aí, se divirta aí no final, conquiste título para mim, que eu tô indo ali. Tá, parceiro?
Ô, Alan, Perrotinha falou assim, ó, boa, e agora devolve o meu dinheiro. Agora já era, perdeu, irmão. Ai, ai. Final do mês a gente te devolve, pode ficar tranquilo.
É isso então, rapaziada. Muito bom, muito bom. Galera, muito obrigado por essa live. Obrigado a todo mundo que compareceu aí, deram uma moral super bacana. Chegamos aí a mais de 700 pessoas. Muito bom saber que vocês estão com a gente nesse período tão complicado aí. É, mas assim, vamos com tudo, a gente tenta trazer essa alegria para vocês aí diariamente, sempre com conteúdo que é nossa paixão, é o Flamengo, né, tá acima de tudo. Então, muito obrigado de verdade por todo mundo que tava aí com a gente, e deixar o Marcão e o Alan se despedirem aí. Pode começar o Alan, que tá desmutado, pra gente fechar mais essa live aí.
Agradecer a galera aqui, o Paulo, o Cabo, tá aí, Tex Mark, Júnior Silva, Lino Arte, a galera que tá sempre com a gente, Leandro, sempre Flamengo, então tem aí o Carlos Vitor, a Souza, Jaime Tavares, a todos vocês, que assim, são figurinhas, né, carimbadas aqui no chat do canal Zona Rubro Negra. É, a gente tem só que agradecer a todos vocês, e a gente não falou aqui nesse tema ainda, Cleitinho, passou rápido. Pode ser, amanhã eu tô de volta aí, Marcão, a gente pode comentar. Os que vomitavam, criticavam, batiam no departamento médico do Flamengo, no protocolo do médico do Flamengo, do Dr. Tanuri, hoje tem que ficar lambendo, tem que chupar o saco dele, porque o protocolo do Dr. Tanuri e o protocolo do Flamengo tá servindo de exemplo para Deus e o mundo. É para clube de futsal, é para Comebol.
A Comebol, hoje saiu a notícia, né? A Comebol vai pegar o protocolo do Flamengo.
A Comebol é a Federação de Vôlei, né? É a Casa da Mãe Joana, é isso aí.
Também.
É isso aí, tá tudo quanto é lugar, tá todo mundo agora chupando o Tanuri, e aí eu quero que esses caras que vomitaram em cima do protocolo do Flamengo venham agora dar o braço a torcer e pedir desculpa. Porque é bonito também você falar que errou, né? Quando erra, é legal você admitir o erro, pedir desculpas. Eu quero ver se eles terão a hombridade, a humildade de se desculpar com o médico do Flamengo, que foi tanto criticado, com o presidente Rodolfo Landim, com o clube de regata do Flamengo. Pois estão todos, tudo e todos agora, copiando o protocolo implementado pelo Flamengo para poder voltar aos treinos. Eu queria que aquele cara lá, o tal de Osmar, que é médico da Federação de São Paulo, voltasse lá naquela merda daquela emissora lá falida, que só foi vendida porque não tinha também dinheiro, porque depois ia ficar devendo marmita, igual outros clubes aí estão devendo, né? Eu queria que voltasse lá agora, desse o braço a torcer, para falar que eles se movimentaram e correram para criar um protocolo, depois que o Flamengo e o Rio de Janeiro acabou apresentando um protocolo. E mesmo assim, não superou, juntou 70 médicos, igual ele falou, e não foi capaz de superar o protocolo criado pelo Flamengo. Então, meu parceiro, canso de falar para vocês, comecem a apoiar mais os canais alternativos. Pare de ficar se contaminando com essas TVs, com esses canais que acabam intoxicando vocês de informação ruim. Boa noite a todos vocês.
É isso. Vai lá, Marcão, fecha para a gente aí.
Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, cara. Mandar um abraço especial aqui pro João Henrique, que é aqui de Brasília. Mandar um abraço especial pro Cleiton José, cara. Ele é membro do nosso canal, tá inconformado, porque a gente falou que vai acordar amanhã às 7 horas para gravar rapidinho. Ele jura que é mentira. Ele tá puto porque ele... Ah, vocês estão mentindo, não é possível. Calma o coração, Cleiton. Calma o coração, irmão. Abraço para todo mundo. E amanhã tem mais. Amanhã tô eu, o Alan e o Pet, a princípio. A gente vai fazer a live às 21 horas para vocês. E que Deus abençoe todo mundo. E amanhã tem mais.
É isso, rapaziada. Vamos lá. Ó. A Priscila Sampaio, Visão de Leigo, Leandro Sempre Flamengo, Carlos Júnior, Joãozinho Lindo de Bonito, José Walter Silva, Amanda Borba, Selfie Boy Resultadista, Anderson Gomes Vlog, esse aqui vai ficar só no cabo. É, Tex Marques, Carlos...
O problema é que ele falou que é lá da Angola, esse tal desse cabo aí. Cuidado, hein?
Luanda na Angola.
Luanda, né? Cuidado, que aí aparece uns... É, cuidado, hein?
Tô fora disso aí. Tá mutado, Alan.
Tá mudo.
Vai que o maluco vai ser contratado aí pelo Dolly, parceiro. Vai.
É. Tá no Dolly. Lá em Luanda, aí... Bom, deixa eu ficar quieto.
Lino Arte tá com a gente também. O Felipe Paulino, Gustavo Flanático, PH Costa, Marcelo Gomes, Carlos Júnior, Cleito José, Tex Marques também tá com a gente. João Silva, time de índio. Galera toda aí, muito obrigado pela presença. João Holanda, Renan Berdião, Marcônio Albuquerque, tamo junto. Capitão CRF. Galera, muitíssimo obrigado mesmo. DG San, Victor Henrique, Bianca Alves. E rapaziada, a última coisa que eu falo para fechar essa live, então, sabe o que que é? Sabe aonde eu vou? Eu vou pro Zona, porque aqui é o meu lugar. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!